Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Relatório Espacial. Esse aqui é o episódio de número 68, em que a gente vai falar sobre o capítulo 364, intitulado Por que eles usam seus poderes? Quem será? Quem será que usa? Quais poderes? Onde? Como? É o que a gente vai discutir hoje. Eu e meus companheiros aqui de podcast, que são o Marcos.
Olá, meus.
O Nilson.
Oi, oi, gente.
O Will.
Olá.
E o Mauri.
Oi, oi.
Só que antes da gente falar desse uso de poderes, eu tenho que lembrar vocês dos nossos avisos de sempre, né? Que são as nossas redes sociais, que são o nosso Discord, onde acontecem todas as discussões do mundo sobre mangá, sobre anime, sobre jogos, sobre a vida, sobre coisas pessoais, qualquer coisa que você quiser falar com a gente ou com outras pessoas aqui que também estão no chat nesse momento e acompanhar a gravação do relatório também. Você pode entrar pelo link que vai estar em todas as nossas redes sociais. E a gente também tem agora a nossa Twitch, onde a gente transmite ao vivo os episódios do relatório. É twitch.tv/relatório espacial. Se você não quiser entrar no Discord, se você não tiver conta, não souber como mexer, você pode entrar por lá e acompanhar ao vivo também, comentar pelo chat, que a gente vai ver lá, vai responder e vai ser uma interação também. Então, além disso, tem o nosso Padrim, onde vocês podem contribuir financeiramente com a gente, pro nosso trabalho. Se você gostar do que a gente faz, se você gostar do conteúdo que a gente produz, você pode ir lá, ver a lista de recompensas que tem, de acordo com o apoio. Então, a maioria são recompensas no Discord, que são cargos diferentes, coisinhas com emojis logo depois do nome. Então, pra você ficar mais diferente lá no chat, você pode contribuir. E aí, é só falar com a gente que a gente vai te dar na hora o cargo. E, além disso, tem o nosso Twitter, que é @relatorioesp. Tudo maiúsculo, em que além de postar aviso de quando vai começar o relatório, além de postar quando ele tiver gravado, postar o link pro Spotify, pro Google Podcast, pra podcast, a gente faz trivias de Boku no Hero, que a gente fala, tipo, a gente pega acontecimentos antigos que foram trazidos à tona de volta e a gente fala, tipo, a gente aponta quando que ele aparece pela primeira vez e fala qual é a relevância dele agora. Então é um post bem legal que a gente faz toda semana. Então, se quiser conferir isso e mais coisas que a gente produz, é só seguir lá no Twitter. Era isso. Os avisos eram esses. Então, pra gente começar, o que, que vocês acharam desse capítulo?
Ai, ai, né?
Ai, ai.
Ai, ai.
Como é bom ser recompensado, né, por uma história.
Maurício, manda um trabazar pro correio pra mim, por favor.
Mano, o cara falou, o Mauri falou semana passada que ele não tem o zap do Correio, mas ele foi lá e falou tudo. Tudo que ia acontecer, todo o tema, a forma como o tema ia se conectar com a história, só faltou acertar a parte do headshot, exatamente.
É, só faltou a pessoa, só faltou a pessoa.
E a gente chegou muito perto, né? Porque a gente falou de headshot.
Foi basicamente aquele meme do Mr. Bean olhando a prova do outro, foi o Correio olhando o Mauri falando.
Foi. Horikoshi Correio, relatório espacial.
É, não fui eu, foi o relatório.
Foi. A gente teve todo um... Cada um foi complementando o outro, a gente acabou tendo uma conversa muito legal sobre os temas da história, né? A gente falou sobre legado, a gente falou sobre antiga geração e nova geração, e o papel das crianças na guerra e na história como um todo. Então, se você não ouviu o último relatório, é só ir lá no seu serviço de podcast favorito e ouvir, que foi um dos meus favoritos, pessoalmente.
O meu também, eu gostei bastante, velho.
É isso, foi muito, muito bom.
Nossa, demais. Demais mesmo.
Então, vamos tentar chegar no nível desse com a discussão de hoje, porque hoje tá recheado de coisa, né? Parece uns 3 capítulos junto.
Vamos tentar não, vamos conseguir.
Vamos conseguir.
Legado do relatório nas nossas costas.
O legado da semana passada.
Por que nós gravamos o relatório? Hoje vamos explicar.
Nossa. Mas vocês querem começar do começo mesmo? Podemos ir passando páginas e comentando?
É, eu acho que começa meio do final, assim, é um pouco complexo, talvez.
No último, a gente começou do além, né? A gente pegou um tema maior. Primeira página já é um flashback. É um flashback de quando o doutor, ele deixou gravada uma mensagem pro All for One, falando sobre esse novo negócio que ele conseguiu fazer, né? Usando como base as balas, o fluido que tinha nas balas, mais especificamente, que a gente sabe que é feito com o material genético da Eri, que é sangue, células, etc. Então, ele pegou isso, e porque a gente sabe que ele tinha replicado já, né? Isso é uma informação que a gente já tinha conhecimento, porque ele tá fazendo laboratório e depois o Shigaraki pega as balas prontas. Então, ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele também fez um outro produto que tem efeitos parecidos com a individualidade da Eri, e que ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz que isso confirma a teoria do apocalipse das individualidades, que, pra quem não lembra, tá muito ligada com a teoria do ponto de singularidade também, que é uma coisa que diz que com o passar das gerações as individualidades vão se misturando, vão se fortalecendo até que elas vão ficar fora de controle, e isso vai comprometer a vida humana na Terra, basicamente, né? A vida em sociedade, porque as pessoas vão ser muito fortes pra conseguirem viver em harmonia.
Não é questão de ser forte, é questão de ter individualidades que são impossíveis de você lidar com ela. O pai da Eri desapareceu.
A gente tem, se eu não me engano, eu não sei se eu estou confundindo com um anime ou se eu tô pensando num quadro mangá na parte da Masegaki. Tem uma cena que é tipo as crianças como se fossem uns demônios, assim. Eu não sei se é do anime ou do mangá. Eu acho que tem nos dois, né?
Acho que tem nos dois.
E o doutor até menciona, né, naquela parte lá no estágio do Endeavor, como o Bofuran, obviamente, por motivos óbvios, é uma das pessoas que mais teme esse negócio, né, essa teoria. Porque, né, pra ele...
É, porque ele carrega... um trilhão de individualidades.
Se elas com controle, tipo, normal, de certa forma, já foi aquela briga lá quando a Star usou New Order contra ele, imagina se elas tivessem todas as individualidades que ele tem atualmente, tivessem nesse ponto do apocalipse e tivessem brigando com ele lá dentro, ele ia levar uma surra.
Mas é interessante ele falar isso, porque não é exatamente verdade, né? Não dá pra dizer que a Eri é uma prova definitiva.
Não concordo, não. Eu acho que a Eri, eu acho que nisso... Esse doutor aí, deixando claro, ele é o personagem mais patético dessa história, tipo...
Eu acho, ele é o mais filho da puta, né?
Sim, ele é nojento, asqueroso.
Ele consegue ser mais asqueroso que o All for One, ou que qualquer outro vilão, é bizarro isso. Mas eu acho que ele tá certo, mano. Eu acho que ele comprova a teoria dele, sim, velho.
Eu acho que o ponto... Eu acho que a gente até tem momentos... Como que é o nome do menino lá da... Shiketsu, que menciona a teoria?
Shishikura.
O Shishikura. Eu acho que, ao meu ver, né, o problema da tese do doutor é a resolução que ele tem pra ela. No sentido de, tipo, a tese em si não tá errada, no sentido que, as quirks estão evoluindo muito. Só que a resolução não é, sei lá, criar um monstro pra pegar as individualidades de todo mundo.
Então, mas eu acho que isso aí ele fez por quando ele começou a trabalhar com o All for One mesmo. Eu não acho que isso era a resposta dele pra esse problema.
Não, acho que não também.
E tem que pensar que, tipo, provavelmente ele começou a pensar nisso há muito tempo, porque tanto ele quanto o Alphonse são muito velhos. Tipo, desde a época dele, ele já pensa, ele já tem essa teoria já há muito tempo que ele vem criando, formulando ela pra chegar a esse ponto e ele meio que se confirmar que ele tava certo.
Nesse ponto, eu acho que ele tá certo sim, o Cabral. A teoria é que as individualidades, elas vão se misturar e ficar cada vez mais complexas e fora de controle. A Eri é uma prova física disso. A Eri é isso. Até o pai do Shizaki lá, o chefe da Yakuza, ele fala isso. Ele fala que a individualidade da Eri não é minimamente parecida com nenhuma das duas partes da família.
Então, isso que eu ia falar. Porque a quirk da Eri é uma mutação, não é?
Sim, mas o ponto de singularidade é exatamente isso. É ser uma mutação, é ser uma coisa que é impossível de prever. O problema é que a Eri é um... Assim, a Eri é o começo disso. Você chegar pra uma sociedade que tá, por exemplo, tem o Shouto ali, que ele tem individualidade meio quente, meio frio, que é literalmente a individualidade do pai dele, da mãe dele, e soltar essa teoria, ela vai ser desacreditada mesmo. As pessoas não vão levar a sério. Porque hoje em dia não é um problema real. Não é uma coisa que está acontecendo agora. Tem indícios disso. A Eri já é meio que isso começando a acontecer. Mas você pega os próprios alunos da UA, não tem nenhuma individualidade assim. É tudo individualidade que faz sentido, sabe?
Então, por isso que eu disse que a Eri não é exatamente a resposta, porque ela é mais a exceção do que a regra no momento, né?
Mas ela prova o ponto dele, mano. Tipo, ela prova que isso vai existir.
É verdade. Isso é verdade.
Me corrijam se eu estiver errado, mas a Masegaki, as criancinhas lá, entram um pouco nisso também. A gente não sabe sobre os pais, né? Mas de eles terem individualidades muito fortes e assustadoramente fortes pra idade deles.
Sim, eles são mais fortes do que a galera que a gente conhece quando eles eram pequenos, por exemplo.
Eles chegam a ser até mais novos que a Eri, né?
Eu acho que são, sim. A Eri tem 7, se não me engano.
E daí, eu acho que o rolê que o Horikoshi mostra é como, através de outras pessoas, essas individualidades que podem ser completamente malucas e saírem do controle, a gente vê a Eri saindo do controle várias vezes. Através de outras pessoas, você consegue ir lidando com essas pessoas, sabe?
Perfeito. Eu acho que esse vai ser o grande ponto final da história. A gente falou disso num relatório, que é aquele em que o Shigaraki All For One fala sobre isso por causa dos braços dele, né? Que o Headshot questiona e tal. Que é tudo uma questão de entender essas individualidades que fogem do controle, do senso comum, como da Toga, por exemplo, do Twice, e fazer com que essas pessoas recebam ou treinamento ou orientação necessária pra conseguir. Eu não sei se seria só isso. Esse foi o ponto.
Calma. Você tá confundindo as coisas. Esse aí é um problema de hoje. Isso aí eu concordo com você que é um problema de hoje, mas isso não tem nada a ver com o que o doutor tá preocupado. O doutor, ele tá preocupado com que o nome da teoria é o apocalipse das individualidades, que é, cara, vai chegar um futuro em que a maioria das individualidades que surgirem vão ser parecidas com essa da Eri, que vão ser individualidades assustadoras. E isso vai acabar com o mundo, vai fazer o mundo virar uma distopia, mano. Tipo assim, se você para pra pensar, na história as duas individualidades mais poderosas e mais bizarras que tem, que é o One for All e o All for One, elas são meio isso, elas têm essa, elas dobram isso do ponto de singularidade, né? Elas têm esse ponto de singularidade forçado, de tanto elas lidarem com outras individualidades. Tipo, o One for All é uma individualidade que vem de muitos anos. Ela passou tanto tempo que ela acabou passando forçadamente por esse ponto de singularidade. E ela virou esse poder bizarro. Agora imagina, sei lá, 15 desses, 100 desses, 1000 desses, assim. Imagina 1000 pessoas com One for All. Nem todas vão ser o All Might, tá ligado?
Uhum. É que eu tava pensando mais nessa ótica que o Marcos falou mesmo. De, por exemplo, a Eri tem esse poder, mas ela tá lá com o pessoal que entende ela, na UA e tal. E por isso ela não vai chegar numa pessoa no meio da rua e matar a pessoa, transformar ela num feto.
Sim, mas o ponto do doutor é que cara, é tipo meio aquecimento global, assim. É um negócio que não vai afetar a gente, talvez não afete a próxima geração também. Então as pessoas, elas não estão olhando tanto pra isso, mas um dia vai. Um dia as pessoas vão se ferrar por causa disso, entendeu?
É verdade, é verdade. Não é questão de saber usar, né? Pode nascer alguém que quando a pessoa respira, ela causa uma explosão nuclear.
Exato.
Eu acho que o que a gente pode ver pro final do mangá, um mini comentário, né, sobre mais pra frente, sobre como ele vai lidar com isso, eu imagino algo, como o Mauri fez essa relação de aquecimento global, né, ter mais comentarem sobre isso, sabe, olha, a gente tem essa teoria, que pode ser que dê merda, pode ser que acabe com tudo, e daí... A maneira certinha, como eles vão lidar com isso, eu não tenho a menor ideia.
Eu acho que nem o Horikoshi sabe, sendo sincero, mano.
É, eu não consigo ver uma resposta pra isso. É igual aquecimento global, né? Usando de novo o exemplo.
É, mas é que não tem. Eu acho que não tem uma... Ele só tá mostrando isso porque eu acho que faz parte da criação de mundo, né? Faz parte da gente imaginar como seria o futuro de um mundo igual esse. Mas o ponto, o que você falou de entender Toga, Twice, Spinner e tal, é coisas que agora... É coisas que realmente, por exemplo, os alunos da UA têm que fazer de tudo pra conseguir mudar pelo menos um pouco. Agora isso aí é pro futuro, mano. Agora...
A alusão do Mori ao aquecimento global, eu acho que se encaixa perfeitamente. Porque, por exemplo, o aquecimento global não pode ser parado. Tipo, não tem como tu simplesmente cancelar o aquecimento global, nunca mais ter. A única coisa que a gente pode fazer é desacelerar ele, é dar uma freada, conter ele. E acho que no caso da teoria do apocalipse seria a mesma coisa. Teria como dar uma freada nisso ou então estudar a ponto de conter quando acontecer esses casos. Mas como vocês falaram, é coisa de futura do mangá.
É, tem como cancelar sim, filho. Deixa ele cair no Twitter pra tu ver.
Isso do Garaki é bem legal tornar pessoal dele, porque aí, tipo, teve toda aquela parte dele escolher o All For One por ser a pessoa que ouviu isso, que ele era tratado como uma pessoa que, né, trazia essas coisas e as pessoas interpretavam ele como um cientista louco. Acho que ele fala até isso pro Mike em palavras, no período da guerra, quando o hospital foi destruído. Aí meio que ele tem a confirmação dele aí, sabe? Ele usa isso em prol do cara que estendeu a mão. Eu achei uma conexão muito foda também, que é o All For One.
Cara, mas isso é muita safadeza do All For One, né? Porque ele só acredita porque é literalmente um negócio que tá acontecendo com ele, mano.
Eu acho que é mais um caso que a gente vê, puta, nesse mangá inteiro, do All For One vendo uma pessoa que tem um pingo de negócio assim e fala, opa, você pode ser do mal, né? Você pode me ajudar. Tipo, porque se você for ver quem acolhe o doutor e faz ele virar esse maluco psicopata que ele é o All For One também. Que nem ele fez com o Dab, que nem ele fez com o Shigaraki, que nem ele fez com todo mundo.
Pera, você tá defendendo o doutor?
Não, 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 não. Eu tô falando com o All For One?
Não, tô brincando.
Marcos tremendo.
É esse sentimento de ter o All For One conversando com você.
Sim. Não, mas sim, você tem razão, né? Eu acho que é meio isso mesmo. É porque assim, ele te... talvez a gente possa algum dia ver isso, que talvez ele realmente, essa teoria dele, ele tinha uma visão, porque a gente acabou de conversar sobre isso, é uma visão que faz sentido, né? Isso vai acontecer, isso era uma teoria que as pessoas não estavam botando fé até acontecer. A Eri prova o ponto do cara, mas em algum ponto ele começou a ser um cientista maluco, fazer experiência nos outros. Se isso tem influência qual for o One, mano, não sei, viu?
Eu acho que pode ter, porque a gente vê ele, o Garak falando que não, o All For One foi a única pessoa que acreditou em mim. Eu acho que, tipo, o Garak, ele tem essa... Ele é a pessoa, eu acho, de toda a liga que tem a maior obsessão pelo All For One, né?
Uhum. Não, ele fala que ele tem um sorriso de Buda. Tipo, ele faz várias comparações religiosas com...
É, então, eu acho que pode ser algo assim que é realmente o deus dele, assim, sabe? É o cara que ele devota a vida pra ele.
Eu vejo mais, eu entendo isso que você falou, mas eu não acho que só, tipo, ah, ninguém acredita em mim, só esse cara aqui que acredita, vou adorá-lo. Eu acho que não, sabe?
É, não, sim. Eu acho que tem mais camadas de como o Garak, ele já era uma pessoa que não era legal, ele não era uma pessoa boa, e daí ele foi criando essa adoração por esse cara, e ele foi se deturpando cada vez mais até, tipo, o menino lá do que a gente vê, o amiguinho do Bakugou, que, porra...
Sim, o Tsubasa. É que eu acho que o ponto principal é essa conexão que o All For One promove do sonho dele, também ele poder pôr em prática as coisas que ele quer graças ao All For One, e o All For One ser o ser compatível a ele os experimentos, sabe? Isso torna ele, agradar ele dessa forma, mas acho que tem muito a ver com o que ele já tinha.
Cara, eu queria que o All For One matasse ele, viu? Vou deixar isso aqui.
Eu queria. Eu acho que seria um momento muito...
Seria... Nossa, seria uma jogada na cara dele.
Tipo, ele... Esse cara ficar preso é de boa demais pra ele. Ele podia ver o All For One desprezando ele, sabe? Seria... Nossa.
Sim, e ele desesperado, assim, percebendo que ele não era...
Seria a pior coisa pra ele.
E eu acho que o All For One não deve ser tão amável com o Doutor no sentido de reciprocidade, né?
Nada, de jeito nenhum, é toda manipulação.
Nada, de jeito nenhum. A partir do momento que o doutor não servir mais pra ele, já era, filho.
E acho que mesmo nessa situação dele não ser, tipo, tão recíproco com o doutor, eu acho legal, curioso de ver como eles têm, tipo, meio que o mesmo modo de agir. Por exemplo, a gente tá vendo aí o doutor planejar uma coisa antes dele ser preso, já prevendo que ele vai ser preso, assim como o Alfron já fez antes.
Sim, isso é muito doido. Inclusive, ó, falando da próxima página pra encerrar essa mensagem toda, a gente vê que ele deixou a máscara, né? Essa nova máscara, que a gente nunca tinha visto como ele tinha ganhado, né? Agora vem a resposta, que era deixado pelo doutor. Faz muito sentido. É, deixou os dados da pesquisa também. E deixou quase uma confissão de amor, né?
Quase não, mano.
É uma carta de amor.
É. Querido All For One, amo seu sorriso, amo sua voz, seu olhar e seu coração. Ó. Oh.
É a despedida.
Aliás, nesse negócio da pesquisa, nesse negócio que ele fala sobre ele ter conseguido fazer um produto diferente da bala que apaga, eu não sei se a minha memória tá me enganando, mas o Tsubasa não planejava também vender o antídoto da bala quando ele conversa com o Shigaraki. Então seria mais ou menos o doutor conseguiu chegar a esse mesmo ponto que o Tsubasa tava planejando também.
E esse negócio estaria com o Shigaraki, né? Teoricamente. Ele pegou depois de ter tirado os braços do Tsubasa e tal, junto com as balas.
É, ele tem tudo. Ele tem a bala e o soro.
Será que esse soro vai voltar?
Cara, não sei, velho. Porque o soro também é a base da Eri. Então seria rebobinar o que já foi rebobinado.
E daí entra num loop.
Seria desrebobinar.
Pois é. Mas aí a gente vê o All For One saído da Tartarus, né, com a roupa de prisioneiro, pegando a máscara, pegando o negocinho, né, o produto da pesquisa, e virando a página tem ele totalmente glorioso, com essa pose de estátua de deus grego.
Pintura renascentista, meio estátua grega.
É, escultura.
Eu queria falar um negócio sobre essa cena, porque aqui no servidor a gente, eu deixo isso claro, o All For One é um personagem que eu gosto muito, não no sentido que eu gosto dele como pessoa, eu acho ele um personagem, eu admiro muito como o personagem dele é feito, e eu acho que essa página, ela diz muito sobre o All for One, essa pose de deus grego, que o All for One, ele é esse líder supremo, né? E, tipo, eu acho que a gente consegue ver isso não... Eu vou dar um exemplo. A gente vê em One Piece que o Luffy é esse cara que todo mundo se atrai por ele. E eu acho que o All for One é meio que isso, deturpadamente. E eu acho que, assim como o Luffy passa isso pro leitor, o All for One passa isso pro leitor também. Eu acho que o All for One, ele é essa figura, que ele é esse líder que todo mundo... Ele controla todo mundo, sabe? E você se sente meio nessa por ele. O All for One, ele é essa figura, esse deus grego, assim, que nem tá nessa parte. Sabe? Ele é esse cara que ele tem todo mundo na mão dele.
É, exatamente. Controlar de um jeito de aproveitar as vantagens que tem da pessoa, né? Então é uma coisa muito minuciosa que ele faz e faz até as pessoas adorarem ele, como era no passado.
É, então, o All for One, ele é o lobo e a raposa, assim. Ele é esse cara que ele é muito inteligente e eu acho que a gente... Hoje em dia a gente tem isso no mangá, que é aquela página que todo mundo sempre fala e todo mundo sempre comenta, que é lá em Kamino. Quando ele fala, eu peguei eu tô treinando o neto da Nana, da All Might. Não, você não... Você sabe que eu faria isso, né? E a gente tem isso pro resto do mangá. O All for One, eu adoro a maneira como ele funciona.
Mano, ele é muito assim, mano. Essa fala dele é muito isso. Ele fala, pode se orgulhar, Endeavor. Tipo, sua maior conquista na vida foi ter me feito fazer esse negócio, sabe? Tipo, foi ter me feito te considerar um inimigo. É tudo sobre ele.
O cara é o herói número um e ele tá...
É, ele torna a história dele.
Ele é o rei dos demônios mesmo, né?
É, literalmente.
É, o All for One.
Não, mas que página, né? Eu acho que essa é uma das minhas páginas favoritas do capítulo. Porque mostra exatamente isso. Encapsula o personagem tanto em arte quanto em diálogo. E a gente já vê que na página seguinte, né? Tem a reação de todo mundo. O Endeavor percebe que ele tá no ápice da condição física. O Tokoyami percebe que é o poder da Eri, que é uma ligação legalzinha, né? Porque os dois gostam de maçã.
O Tokoyami já viu a dela em ação? Acho que não, né?
Acho que não. Acho que ele ficou sabendo através de...
Mas aí só sabe por conta da Yue, né?
É, da turma.
É, acho que sim. E começa, então, o desespero total. Que é o All for One indo pra baixo. Ele se movendo muito rápido, né? Porque agora ele não tem mais nenhuma limitação. Então a gente vê que tem um quadro dele só respirando, assim. Respirando livremente. Não conseguia. Ele tinha que usar aquela máscara. Agora pra ele deve ser um alívio, né? Total.
Ele simplesmente mergulha.
É, ele mergulha. Ele fala que o corpo dele parece algodão. E ele vai lá pro meio, né? Já cai que nem um meteoro. Pega a individualidade de uma personagem aqui, de um herói, de heroína. É, pega a capa de todo mundo. Faz um emaranhado de capas. Que parece uma túnica.
Uma toga romana.
Toga não, mano. Toga tá lá na ilha.
A toga tá lá na ilha, né?
Aqui é do mangá, mix. Toga do mangá.
Toga do mangá. Reforçando de novo essa coisa de Deus, né? Tá nesse patamar. Mano, e ele é muito grande, né? Eu não... Tipo, olha isso! Ele tá levantando a menina e ele com os pés no chão.
Ele é gigantesco.
Ela tá, tipo, o pé dela dá pra ver, tipo, pela maneira como ele curte, ela tá se balançando, mano.
Será que aquela velocidade, ele é sem individualidade, mano?
Se for, fedeu o brejo, gurizada. Se for, cancela a missão, gente.
Não, fedeu o brejo de qualquer jeito, né? Tipo, porque a gente sabe que ele vai estar totalmente imparável. Porque o que ele diz em seguida é que é isso, né? Esse é o super trunfo dele. Tipo, é a jogada mais forte, mas é a última jogada, porque ele vai desaparecer. Ou não, mano.
Então... Eu não compro isso aí, não.
Eu comprei um pouquinho. Mas por que você não comprou, Mauro?
Porque eu acho que isso aí é mais... Tipo assim, eu acho que isso aí é muito inteligente do Horikoshi. Foi uma jogada muito inteligente do Horikoshi. Ele faz isso várias vezes, inclusive, adicionar algo que serve pra mais de uma coisa. Adicionar um elemento na história que serve pra mais de uma coisa. A primeira... Quando eu li sobre isso, ele vai rebobinar infinitamente até desaparecer... Na hora me veio na cabeça que isso aqui é pra justificar ele não ter usado isso antes.
Com certeza. E nem ter usado no corpo do Shigaraki, por exemplo. Porque eu vi essas coisas tipo, por que ele não usou no corpo perfeito do Shigaraki e deixou...
Não, mas usar no corpo perfeito do Shigaraki não faz... Ele não... As pessoas não estão entendendo. Ele não tá com a individualidade ali. Se ele tivesse, ele poderia só desligar ela ou passar pra alguém. Ele tá com o efeito. Ele tomou um comprimido. Ele tomou...
Comprimido de Eri.
É... E aí o efeito tá desenfreado e pelo que ele disse, e vai até ele desaparecer, né? Ele queria ganhar sem desaparecer, então ele não queria usar isso. Então faz sentido ele não ter usado antes, porque se essa explicação não existisse, era um furo ou uma escrita mal feita, né? Porque não faz sentido o cara poder voltar no tempo e ficar com o corpo perfeito dele ter tido toda aquela luta com Endeavor e com o Hawks e com a Jiri Tokoyami. Ele podia já ter chegado daquele jeito e macetado todo mundo, né? Mas ele não fez.
Uhum. É, e ele falar isso deixa os méritos dessa galera toda, né? Porque seria muito frustrante ter tido tudo aquilo e depois ele só se curar e continuar.
Exato. Então, eu vejo isso mais dessa forma, mano. Eu acho que isso aí é o... Assim, eu acho que é muito inteligente. Eu acho que faz sentido se o All For One acabar morrendo, sumindo, assim, sabe? Eu acho que faria sentido até pela, sei lá, pela mística do All For One, sabe? Tipo, ele sumir, ele desaparecer e tal. Mas eu não sei, mano. Algo... Tá me falando pra não comprar isso, velho.
É, então, o meu rolê com isso, eu acho que tem como ter algo temático sobre isso. Mas meio que, se o All For One só some, ele não perdeu pra ninguém. Ele só desaparece. É aquela coisa de nenhum de vocês vai ter o prazer de conseguir me derrotar. Quem vai me derrotar sou eu.
E vocês acham que depois de 9 gerações... O cara perder por esse trunfo dele faria sentido?
Não, seria meio... Ficaria um gosto amargo, né, na boca.
Sim, quando você compara, fica distante.
Assim, por mais que eu... E aqui, por isso que eu falo que é uma jogada inteligente do Horikoshi. Porque, querendo ou não, o All For One tá dentro do Shigaraki também. Então é muito difícil da gente prever o que vai acontecer. Por isso que eu entendo, igual o Cabral, acreditar que não. Eu acho que isso aqui pode ser um final pro All For One. E ele já... E ele colocou... Ele fez o All For One ficar muito roubado e limitado. Ele ao mesmo tempo, né?
Eu diria que ele aceitaria esse fim dele mesmo por esse método se ele já tivesse conseguido se tipo, antes dele desaparecer por completo, ele conseguisse estabelecer o plano dele, o objetivo dele de longo prazo, que é aquele lá da dominação mundial e tal. Depois que ele tivesse feito aquilo, já tivesse pronto, já arrumei tudo em casa, posso ir embora, e ele aceitaria. Mas antes disso eu não vejo ele aceitando.
Mano, eu não entendo muito bem o All For One, eu vou ser sincero. Tipo, no ponto que a gente tá da história, ele aluga um apartamento na minha cabeça.
Até no que o Horikoshi promove do capítulo em si, eu acho que, tipo, a parte do doutor não dá muito a entender essa parte de final. E por mais que ele mencione muito, ele ia até o Shigaraki pra gente ter esse sentimento de que talvez aí não seja o fim dele exatamente nesse cenário e ainda tem um pouquinho mais. Eu acho que, sei lá, não fica... Por mais que ele fala isso de ser a última cartada, eu acho que é só essa fala dele que dá a entender isso, sabe? Não o restante do que é apresentado disso no capítulo, seja com o doutor e tal.
Porque vale notar que ele fala que ele vai até o Shigaraki, né? Ele vai libertar o Shigaraki da armadilha. E só fazendo uma menção rápida à nossa teoria que a gente fala sempre sobre o Shigaraki matar o All For One depois de ver o rosto dele, ainda pode acontecer, né? Tipo, ainda é possível. Antes dele ter se rebobinado a nada, o Shigaraki matar ele e frustrar os planos dele. Seria, ainda daria pra acontecer.
Dependendo da maneira que o All For One for, a gente tá... Eu sempre esqueço o nome dos campos de batalha, que é Gunga, né?
Esse é Gunga, Montanhas de Gunga.
Gunga até Yue é o quê? Muito longe, né?
É, não faço ideia. Porque o Yue tá voando também, né? O Yue tá se movendo, então não sei se...
É, então, tipo, ainda pode acontecer muita coisa nesse caminho até lá, né?
Cara, eu não queria que isso acontecesse. Eu vejo o Horikoshi fazendo um negócio tipo, o All For One de algum jeito consegue parar esse rewind e aí o Shigaraki mata ele. Eu acho, mano, pra mim o All For One, ele tem que perder. Ele tem que realmente, eu não quero que o Shigaraki mate ele com ele podendo morrer desaparecendo, não, mano. Ah, ele já ia morrer de qualquer jeito, aí o Shigaraki veio e matou ele. Eu acho que isso tira um pouco da força da parada, mano. Se for pra acontecer assim, que ele só desapareça. Eu prefiro que não aconteça, sabe?
Ele se safar de alguma maneira, e daí o Shigaraki fala, não adianta, filho.
Eu não queria falar isso. Eu tenho um medo de ser coisa com o Erased, viu? Eu tenho medo de...
Eu tava pensando nisso. Eu ia falar isso agora, velho. Tipo, o que aconteceria se... O Aizawa olhar... O Aizawa não, né? O Monoma agora olhasse pro All For One.
Então, eu ia falar isso. Eu acho que o All For One ir pra Yue pode gerar um dilema muito interessante se ele ficar no mesmo ambiente do Shigaraki, né? De tipo assim, se eles olharem pro All For One, fudeu. Se eles pararem de olhar pro Shigaraki, fudeu.
Mas é porque ele tá com a individualidade? Ou ele tá só com o efeito?
Ele tá só com o efeito, a gente... Já falou isso.
Sim, mas apagaria?
Não sei, mano. Não sei se apagaria.
Então, eu ia perguntar isso agora. Será que não apaga? Ah, caralho.
É, fica bem ambíguo também.
Porque é uma coisa externa, né? Que ele usou, tipo, sei lá, ele se furou, ele ingeriu, sei lá o que foi, mas não sei.
É isso, é tipo, uma coisa, um comprimido, como o Mario tinha falado antes, sabe? O Erazo, ele faz a questão do fator da individualidade que tá ali inteiramente ligada com a pessoa, né? E a Quirk Diary não tá ligada.
É, eu acho que ele não ter o chifre é o pra mostrar isso, sabe?
Mas então, o rolê do Erased, eu não lembro, corrijam-me se eu estiver errado. Ele apaga geneticamente, entre aspas, por alguns instantes.
Eles ativam o fator individualidade.
Mas nesse soro não tem o fator individualidade, teoricamente, porque é a Quirk Diary.
Teria.
E se ele apagar, será que desliga?
Eu acho que sim. Porque o rolê, vamos, ó, tipo, colocando aqui na mesa, o rolê é que ele olha pra pessoa, ele inibe o fator individualidade por algum tempo, e quando ele para de olhar, o fator individualidade da pessoa comum volta, né? É como se fosse do corpo. Se o All For One está só com o soro e ele não está com a individualidade, eu acho que se o Erased, se o Aizawa olha, acabou.
E aí o efeito só voltaria se ele tomasse outra pílula, né?
É, só voltaria se ele tomasse outra pílula ou se ele tivesse com a individualidade.
Mas o doutor fala que funciona só uma vez também.
É, eu acho que... Mas, não sei, me parece meio, sabe, abusado um bug de um jogo. Tipo, me parece uma solução meio de escanteio, não sei.
Ah, meu amigo, o Mirio, o poder do Mirio é abusar de bugs do jogo. Se o Correio, o Correio já fez isso, já.
Como assim, Diz? Eu não entendi qual o seu ponto, cabrão.
Tipo, não, eu não sei nem expressar direito, mas não parece certo, sabe? Parece que é pegar uma coisa que foi feita por um... Ah, não sei, se vê que do jeito que eu tô falando parece uma coisa boa, né? Tipo, parece usar um elemento já estabelecido pra fazer um negócio. É que não sei, não...
Isso é uma vergonha pra um leitor de Undead falar, porque...
Nossa!
Caralho!
Nossa senhora, vai embora!
Não, calma aí. O cara vai literalmente vai usar a regra contra a regra e tu tá reclamando disso?
Leia Undead!
Leia Undead, Leia Undead. Mas ó, colocando em outros termos, o All For One não pensaria em fazer isso?
Pode ser que esse seja um dos objetivos dele.
Como assim? Mas ele pensaria quando ele vê que ele pode fazer isso. O Erased não tá ali. Ele não sabe que o Erased tá...
Ah, é porque ele não sabe nem onde ele tá, né? É, não teria como ele planejar.
Porque ele não sabia dos planos dos heróis, né?
Ele pode improvisar quando ele chegar lá. Mas aí, pensar antecipadamente assim, dessa forma...
Talvez, agora eu consigo ver. Ele chegando, percebendo...
Ele chegar, ele vê o Erased, ele... Opa!
Cara, o Correio pode fazer o Shigaraki pegar o Erased... E o All For One de dentro do Shigaraki apagar o All For One de fora, mano.
Caralho!
Nossa!
Então, tá. Cara, eu acho que a gente ficar nisso, a gente não vai alugar nenhum, sendo bem sincero.
É, exatamente.
É, ele não sabe a situação.
É, então, sobre um papo mais pé no chão, eu queria só que vocês me dessem uma luz, que eu tô pensando nisso desde que saiu os spoilers, eu tô ficando maluco com isso. O All For One, as eu não sei se a gente consegue ter essa informação. Se ele pega uma individualidade agora, daqui a alguns minutos ele perde?
Eu acho que sim. Falaram no chat agora, eu tava pensando sobre isso. Eu acho que sim. Porque é muito rápido. A gente vê que ele toma um golpe do Rox, que tira o sangue e cura na hora.
Mas e se afetar só o corpo isso, velho?
Mas é porque a gente sabe que o Rewind afeta as quirks, né? O negócio do Mirio, por exemplo.
Mas não é o Rewind, né? É um soro que o Doutor fez.
É. A gente vai ficar nesse dilema pra sempre. Sim.
É, por isso que eu falo. Eu acho que a gente não tem informação pra...
Sim. É possibilidade demais.
Se ele perdesse... Se ele perdesse a individualidade que ele acabou de pegar, então o Deku não poderia ter usado a dele quando ele tava com a Eren na costa. Porque ela tava literalmente ativando ao mesmo tempo que ele a dela e cancelaria a dele, sabe? Se for desse jeito.
Não sei. Eu acho que é bom. Eu acho que tipo, é bom a gente jogar isso pro alto, assim, mas não vamos nos prender muito a isso.
É bom. Mas eu, só pra finalizar, eu acho que isso é mais pra justificar o porquê dele não ter usado, porque é necessário justificar isso. Eu acho que é muito. Isso aqui é necessário dele justificar de, cara, ele não usou antes porque ele não queria morrer, ele não queria. Só que, cara, agora que ele usou, ele pode tentar achar um jeito dele não final morrer fazendo isso. É isso que eu acho, mano. E eu acho que Senna... É porque eu acho que o All for One, ele... Por isso que eu falo que eu não entendo ele, cara. Ao mesmo tempo que ele fica nesse discursinho de ah, eu vou deixar tudo para o Shigaraki, ele é o meu sucessor e tal. Na última... Você vira a página, tem ele falando, ah, eu quero roubar o futuro do mundo e eu quero ser eu mesmo a fazer isso. Tipo, e aí?
É porque ele vai viver dentro do Shigaraki, né? Também tem essa questão.
Mas não é a mesma coisa, mano. Se fosse assim, por que que ele foi se salvar lá na Tartarus?
Ele deve ter algum plano para pro mundo dos vestígios do Shigaraki. Assim como a gente vê na guerra, ele meio que em cima, assim, do Shigaraki, né?
Cara, ele é um personagem extremamente arrogante, mano. Ele é um personagem... O nome do personagem é All for One, é tudo por ele. Eu acho que... E se você para pra pensar, nem esse negócio do All for One dentro do Shigaraki é totalmente certo, porque tá bugando também, e ele deve saber que tá bugando. Que ele deixaria tudo na mão disso só, sabe?
Eu acho que ele deve ter eu acho que ele deve ter essa vontade de literalmente tomar o corpo do Tomura inteiro pra ele, assim. E é isso, sabe? Ele deve ter algum plano relacionado aos vestígios, assim.
Mano, ele... O All for One fez essas coisas tudinho pra confundir a gente de propósito, pra gente estar fazendo isso aqui.
Pra pensar sobre ele, né? Pra gente ficar na nossa mente.
Mas, inclusive, o Cabral falou muitas perguntas. Acho muito legal como a gente chega com o All for One lá desde o capítulo 50, literalmente quase 310 capítulos com esse cara. E tem muita coisa que a gente não faz ideia sobre esse cara.
A gente não sabe o nome.
É, e a gente sempre pensa, e o pensamento sempre é, nossa, eu acho que não vai dar pra ele fazer isso. Ah não, é o All for One. É sempre esse o pensamento.
É, eu gosto mais do All for One quanto mais ele fica na história, mano, é bizarro. Mas ao mesmo tempo que eu quero que ele morra pelo Shigaraki, sabe? É uma mistura de sentimentos que eu acho que é saudável pro vilão da história gerar. Mas ó, seguindo aqui, a gente vê o Hawks sendo Hawks, né? Entendendo que a melhor coisa a fazer agora é comprar tempo, tipo, porque ele sabe que o All for One é o tipo de pessoa que adora tagarelar sobre ele, sobre os planos dele. Então ele pergunta qual é o sonho que ele tanto fala, de depois que o All for One pegar o One for All, né? E ele entra nesse papo de novo, de quadrinhos, de que ele quer ser o grande vilão, e que como os vilões dos quadrinhos, eles fazem a coisa mais universalmente considerada ruim, roubar o futuro, impedir que as pessoas tenham um futuro, ele quer fazer isso também, com o mundo todo, e impedir que essas pessoas cheguem no futuro e ser a figura que representa essa decadência da humanidade, por assim dizer. Doideira.
Ele quer evitar que exista um legado futuramente.
Exatamente. É muito tematicamente relacionado.
É o que a gente falou semana passada. É meio assustador isso até.
Uhum. É muito assustador. Ele é a força contrária desse legado. Não vai ter discípulo, não vai ter irmão fazendo tal coisa, porque ele vai acabar com tudo.
É literalmente o rolê do nome, né? Ele é todos por um e o legado é um pra todos, né?
Sim, enquanto o One for All tá aí passando de pessoa pra pessoa, ele tá 200 anos atrás desse negócio.
Cara, é tipo uma barata, não morre, velho.
Não morre. Parecia que tinha morrido e volta...
Ele é o anti-legado, sabe? Ele, cara, é até... É por isso que eu falo que eu não consigo entender ele. Porque quando ele começa a dar esse discursinho de legado, eu não compro, mano. Eu não compro, ele começa a falar, ai, deixei tudo pro Shigaraki... Ele é o meu sucessor. Não, não é isso, não é. Ele não acha isso, mano.
É porque ele é foda, mas eu não sei, eu fico dividido nisso também, porque ele chama o Shigaraki de outro eu, né? Então ele não tá se referindo ao Tenko Shimura. Mas ao mesmo tempo, sim, é estranho ele falar essas coisas.
Shigaraki é ele mesmo, é o mesmo nome, tá falando dele mesmo. Tá falando, ó, deixei lá pra mim, pro outro eu lá.
Né, seria muito doido se ele falasse só o sobrenome.
É, ele fala, não, nunca falei Tomura, eu tô falando pro Shigaraki, filho. Shigaraki sou eu.
Sou eu mesmo, né?
Ele é tão megalomaníaco que ele fala na terceira pessoa.
Ele é muito, velho. Ele saiu roubando capa pra fazer roupa, mano, pelo amor de Deus.
Isso é totalmente a cara dele.
Ele deve ter uma individualidade de fazer nó, né? As coisas.
Mano.
Não ironicamente, o pior é que parece muito.
É, o tanto de coisa que ele tem, é capaz dele ter umas coisas pra qualquer tarefa mundana, ele pode fazer com individualidade.
Nossa, mas aí vocês estão assim, ele tem uma individualidade chamada parar o rewind. Pronto, resolvi.
É, os perigos de especular coisas específicas do. Querem passar então? Querem passar pro Estados Unidos da América? Washington, D.C.
Oh, yeah, man.
Que as coisas não estão muito melhores por lá, não, né?
No.
Vai falar só em inglês agora, Max?
Não. Não, não, não.
Não. o que a gente vê a seguir é a Casa Branca, né, o prédio do governo americano em Washington, em que tá tendo a discussão entre supostamente o presidente, né, imagino que seja ele, presidente dos Estados Unidos, e o general Akbar, Timothy Akbar, que está de volta, porque a gente viu ele na luta da Star. A Star pede autorização pra ele, né, pra usar os mísseis, e ele manda lá o Tiamat. E agora a gente vê que ele tá levando a culpa, porque, né, ele autorizou isso, ele autorizou a Star... Ele não autorizou a Star ir, né, mas, tipo, ele não fez ela voltar, dizemos assim. Então, o que ele fez foi mostrar pro Shigaraki que, ó, os Estados Unidos não vão muito com a sua cara, amigo. O que pra ele é ruim, porque ele acha que, tipo... Não que ele acha, mas que os países desenvolvidos estão nessa disputa de conquistar a confiança do Shigaraki, de trazer eles meio pro lado deles, né, pra eles se pouparem de uma destruição, de uma dominação maior. E os Estados Unidos não vão mais poder entrar nessa brincadeira, né, porque agora eles estão marcados lá pra morrer.
Eu gostei muito como eles estão tratando o Tomura como se fosse uma arma, né. É uma negociação, assim, ó, quem que vai pegar isso aí primeiro, quem que vai comandar isso, quem que vai ter o apelo com isso, sabe?
É, ele falou, não é mais humano, né? É disse literalmente isso.
Só pra completar, tipo, esse contraponto do Akiba eu acho muito legal, porque mostra como ele quer trazer na mesa de que eles só querem se... Tipo, ter uma forma de prevenção e realmente não querem ter ação agora, que é o que ele tá lutando aí pra ter. E mesmo assim, o presidente tenta fazer uma forma de conter um motivo específico pra eles estarem fazendo isso, pra eles conseguirem depois alguma vantagem, quando ele só tá prorrogando mais. E eu achei que, nossa, a forma que o Akiba se sente com isso foi muito legal, assim, sabe? Trouxe muito do personagem e do papel que ele tem nesse capítulo, assim, que é maravilhoso.
É, porque imagina se o Shigaraki vai pra outros países, reúne força, se junta com os amigos que ele tem, né, o All for One. Acabou pra todo mundo, vai ser mais impossível de derrotar ele do que agora.
É, o presidente, ele fala como se eles não querem a confiança para usar o Shigaraki como arma, eles não querem tentar negociar com o Shigaraki, eles não querem tentar impedir, eles querem ver em quem que o Shigaraki vai falar, em quem ele vai ser, eles querem conquistar a confiança do cara, eles estão quase tratando de fato como se o All for One tivesse ganhado já, ele é o rei do mundo, vamos pedir por favor, senhor All for One, nos poupe, sabe?
É, um detalhe muito, muito pequenininho, mas muito legal que o Horikoshi colocou, é que eles chamam o Tomura pelo primeiro nome, né? Porque tem o costume japonês de, né, de se referir pelo sobrenome, mas como não é um pai, como é um país ocidental, não tem isso.
Tomura. Falaria assim.
Tomura Shigaraki.
Cara, eu acho doido que parece que os heróis são meio militares mesmo, né? São a força militar do país. Porque eu não tenho muito essa impressão no Japão, pelo que a gente viu até agora. Eles são bem independentes, né?
Sim, e no Japão me parece, a gente não sabe muito sobre os Estados Unidos, mas me parece esse negócio meio idolizado também, né? De tipo, eles são essas...
Sim, exatamente, de transformar em produto de entretenimento.
Isso se liga com aquilo lá do herói tradicional que só os tem, é o único que fala, né, a palavra herói em japonês, se eu não me engano.
Isso, Eiyu.
Todo mundo fala em inglês, justamente essa idolização dos heróis lá que se liga com isso aí.
Sim, isso já tinha sido abordado um pouco naquela discussão da ONU, né, se pode se chamar assim, que é antes da Star aparecer, que os países estão discutindo, né, se eles mandam heróis pro Japão ou não. E é falado isso, que o número, a quantidade de heróis tá totalmente ligado com a capacidade de um país de se proteger de ameaças externas. Então, parece que no Japão também é assim, mas é que nem a gente falou, né? Tipo, eles não são tão vistos dessa forma, pelo menos não pelo público geral, mas agora que totalmente, né? Os Estados Unidos, outros países. Mano, é muito legal. Eu tava falando com o Mauri ontem. É muito legal ver que os Estados Unidos não são só os malvados, né? Não são só a galera que, tipo, vamos nos proteger aqui enquanto o resto do mundo queima.
Manda míssil mesmo, foda-se.
É, o Akbar tá aí tentando fazer o bem, né?
E pela fala dele, o presidente também parece meio estar agindo como ele tá agindo, meio que contra a vontade, né? Esse negócio das emoções dele e tal.
Eu não acredito em política, não.
Não que eu vá confiar nele também, né? Até que prova o contrário, culpado.
E parece que eles são amigos, né? Porque ele chama de Tim.
Exatamente.
É que o cara tá olhando os interesses políticos e o Akbar tá indo mais no coração, né? Tipo, mas ele não tá só no coração, porque ele tem um ponto, ele tá certo. Tipo, cara, se a gente se abaixar agora, já era, velho. Já era. Zori falou que no chat o Aguipar tá usando uma lógica humana. Perfeito, é isso mesmo. Ele tá usando lógica, mas ele tá usando uma lógica humanitária, não uma lógica de interesses políticos, sabe?
Ele tá tentando tirar, tipo, puxar a humanidade do presidente, né? Pelo que parece.
Ele fala que ele já sabe a resposta, então ele quer trazer à tona. E é bonito como é a representação disso depois na página.
Uhum, e ele insistindo, né? Um bom discurso. Ele fala porque... Tipo, primeiro ele fala da Star como heroína, e dela lutando, e dela se opondo ao Shigaraki. E depois fala da Cassie, pessoa, que aceitou a morte pelo legado, como a gente fala todas as vezes.
E só um detalhezinho, essa cena dele indo pegar a fotinho lembrou o flashback da Nagan, quando o diretor dela lá vai fazer a mesma coisa e corta o flashback e a gente não sabe o que aconteceu. Ela provavelmente matou ele, né?
Sim.
Tamanho do Aguipar, os caras puxando arma, mano. Os caras não têm vergonha na cara, velho. Podia ter puxado uma bomba ali, explodir todo mundo também.
Dois marmanjos armados.
Essa fotinha da Star com o All Might é muito bonitinha. Ele tá com o olhinho de All Might com cartunesco e daí tem o olhinho normal também. É muito fofo.
É louco você pensar que essa menininha... Não é louco, sabe? Faz tanto sentido, por isso que eu acho tão incrível você ter a representação de uma menininha que nessa época tava no início da geração assim dela, que se tornou heroína, fez o que fez pra fazer o legado seguir adiante. E, nossa, é muito, muito emocional, assim, pro lado da história, mas também do que é ser herói. É muito legal ter eles dois numa página também, sabe? Acho que o mais legal aí.
E os dois fazendo sinal de paz. Essa página é linda, é o coração dessa história. Que nem a gente tava falando. Porque olha, olha esse discurso e essa, tipo, o discurso se casando com a imagem de um encontro que a gente nunca viu desses dois símbolos da paz. A Star é um símbolo da paz, né? Pode-se dizer assim. Até em nível mundial. E eles se encontrando simbolicamente e cumprindo o papel, tipo, vendo que eles já cumpriram o papel deles e confiando na nova geração.
Tudo volta pro All Might, mano, é muito foda.
Tudo volta pro All Might.
E eles são esse símbolo da paz justamente por causa desse discurso do Aguipar. Porque a Star, ela se matou, literalmente se matou pra garantir que tenha futuro. O All Might faz isso pela natureza do poder e pela natureza dele de se mover antes de pensar, sabe? Eu acho que, por mais que a gente tenha sempre o grande debate sobre o problema do símbolo da paz, os problemas que isso gera, eu acho que essa página diz muito sobre, não só sobre, obviamente, o que é Boku no Hero, mas eu acho que, assim como ele diz, né, na próxima página, é a definição de herói, né? É a definição de ser um símbolo, é a definição do sinalzinho de paz que os dois estão fazendo naquela foto, sabe?
É o altruísmo absoluto, mano.
É altruísmo e inspirando outras pessoas. O Aguipar tá fazendo isso por causa da Star, porque ele viu as ações dela. Tipo, a gente sabe que os pilotos também continuam lá lutando por causa da Star. Então, isso é muito legal, porque dá ainda mais peso pra essa parte da Star, né? Essa porção que foi tão, tão curta da história, mas que impactou tanto. E agora a gente pode ver reforços dos Estados Unidos chegando pra ajudar na batalha por causa do que ela fez, por causa do que o Aguipar vai fazer agora. É muito legal como tudo isso se junta e tudo tem um significado.
Eu acho muito bonito a forma como a transição pra o momento que a gente tá vendo, né, na Iowa e todo o desastre, é, você conecta pela fala, sabe? Como isso conecta no momento atual com o Headshot fazendo o que ele vai fazer. É perfeito.
Adorei essa conexão da ideia de heróis usando seus poderes pra ajudar o próximo, essencialmente, né?
Cara, é meio filosófica até, né? Porque, tipo, são duas coisas totalmente desconectadas. O Aguipar não conhece ninguém que tá ali na UA, sabe? Não tem o apego... Tipo, as pessoas não se conhecem. É realmente só o tema da parada sendo colocado na nossa cara, velho.
Sim, eles lutam pela mesma causa.
Porque é o que é certo.
É, e até isso de usarem os poderes tem vários sentidos, né? Porque entra até aquilo no do vencer pra salvar e salvar pra vencer. Tipo, os heróis usam os poderes pra derrotar os vilões, pra salvar pessoas, pra ajudar pessoas. Essa é a cerne.
A palavra que eu tava achando que eu não tava achando é que não tem vínculo emocional nenhum. Tipo, o Aguipar não tem vínculo com o Bakugou, com o Headshot, com nada. É literalmente o discurso e o tema sintetizado, mano. Eu acho isso muito foda, velho.
Eu acho que o Cabral falou de ajudar o próximo, e esse próximo tem dois sentidos. Tanto o próximo, tipo, a pessoa que tá próxima de ti, como o próximo que vem depois de ti, o herói que vem depois de ti.
Perfeito, Will.
É, e Boku no Hero, é, tipo, isso é uma coisa que me pega muito. Tô até pensando em maneiras de falar mais leve pra não me emocionar e acabar chorando. Mas assim... É, eu acho que no seu cerne, Boku no Hero sempre foi sobre isso. Isso é que me deixa muito... Essa página, eu acho que se você vai explicar pra alguém o que é Boku no Hero, eu acho que essa página sintetiza tanta coisa que o primeiro capítulo ele tem muito sobre isso. O All Might, é aquela cena que eu adoro essa cena, ela é muito icônica, né? Que o All Might, ele fala, não vai dar, eu não vou conseguir fazer nada... Só que quando ele vê o Midoriya correndo, ele fala, o que eu tô pensando que eu não tô protegendo essa criança? Eu não tô protegendo esses jovens? Eu não tô protegendo essa próxima geração? E como não só os heróis, o porquê eles usam os seus poderes, né? O All Might literalmente usa o seu poder pra isso, pra passar adiante. O One for All, o tema da história, é passar o poder adiante.
Sim, arrepiei.
É por isso que até eu acho que... O título da história, ele tem vários temas, mas eu acho que é um pouco do motivo de ser a nossa academia de heróis, né? Que nem a Uraraka fala, eu acho que Boku no Hero sempre vai ser sobre o coletivo. Desde o primeiro capítulo é sobre como o Deku tava sozinho e sobre como coletivo. E é um legado, é aquela página do arco do Sten conversando com o All Might. É a chama que passou pra todo mundo, é o futuro que foi passado pra todo mundo, sabe? É o futuro que o presente e o futuro que os heróis conseguiram tecer. E eu acho que ele construir isso com essa página, o que acontece pro resto do capítulo é absurdo, assim.
Mas isso é história, mano. Isso aí que você acabou de falar é história. É isso. É maior do que qualquer personagem. É maior do que qualquer coisa. É isso. É o que a história quer te passar. É por isso que a gente ter falado tanto sobre legado no último episódio do relatório é tão importante, porque, cara, é meio... É doido que a gente leu todos esses capítulos e não precisou desse aqui, que literalmente vem e desenha pra gente entender. Eu acho que essa é a maior prova, sabe? É o que eu sempre falo, eu acho que... Boku no Hero sempre me prova isso, mano. É muito doido, velho. É muito doido. Sempre quando eu penso, tipo, cara, será que eu tô entendendo isso certo? Será que eu tô... Será que o Correio quer dizer tá chegando em mim?
Será que eu não tô pensando demais, né? Tipo...
Exato. Tipo, será que eu não tô pensando demais? Será que nisso da morte do Bakugou, né, eu tentando... achar um significado. Eu pensei muito se eu deveria ter trago aquela conversa, porque eu fiquei pensando, falei, cara, será que é eu tentando achar só um significado pra morte do Bakugou e o Correio só matou ele mesmo porque precisa de consequência, ele quer dar consequência com o Bakugou morrendo, sabe? Eu pensei muito nisso, eu falei, será que eu tô pensando demais, igual o Cabral falou, será que eu tô tentando... entender algo que não é pra entender e, velho, vem o próximo capítulo e mostra que não.
É tudo que a gente falou e mais um pouco.
O Horikoshi, isso é uma mensagem pro relatório, assim, no geral, porque acompanho desde sempre, mesmo tendo participado recentemente. O Horikoshi, ele tem uma maneira de escrita normal, né? No sentido, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, mas... É só da gente ver que a gente consegue perceber o tema no último capítulo, da gente conseguir prever que o headshot ia aparecer, de conseguir ter como saber quem que era o traidor, por exemplo, de você conseguir saber que o Mirio ia aparecer logo, que alguém vai fazer alguma coisa, o Horikoshi, ele sintetiza a história muito bem, tá tudo muito bem escrito. O Mauri sempre diz isso aqui no servidor, e isso é uma das coisas que me cativa muito em Boku no Hero. Quanto mais você dá pra Boku no Hero, mais ele te devolve, né? Quanto você percebe as nuances, você percebe, olha, o Correio colocou isso aqui nesse capítulo, esse personagem não apareceu ainda. Esse personagem disse isso aqui, tudo isso é importante, sabe?
Sim, e não é óbvio, né? Porque, tipo, podia muito bem ser óbvio e a gente tá se gabando, tipo, ah, você tem um negócio que todo mundo sabia. Mas não, não é isso.
Cara, é que eu acho que o Correio, isso, eu... pessoalmente admiro ele como criador, e qualquer coisa que esse cara fizer eu vou ler, porque, cara, a história tá acima de qualquer coisa. É, a história é maior que o Bakugou, a história e o que ele quer passar é maior do que qualquer personagem, sabe? A gente vai, eu acho que dá pra comentar um pouco mais no final agora sobre isso, porque que eu acho que é muito bom pro personagem do Bakugou isso que tá acontecendo, inclusive. E eu acho que a história é maior do que isso. A história é maior do que o Bakugou morreu ou não. A história é maior do que os personagens, mano. É literal. A gente é meio foda ter que falar isso, que eu acho que é meio óbvio, mas a gente tá acompanhando uma história. É pra isso que a gente lê. Ela não é autocentrada. Gente, tem quantos capítulos que o Deku não aparece?
A gente tem um monte de arco em Boku no Hero que não tem ele também.
Pois é, exatamente. Tem o My Villain, de vilão, tipo.
É, tem uma vilã, tem o do Endeavor contra o High End.
Só um comentário, como o que o Mauri falou do altruísmo absoluto representa ele chegar aí já sabendo o que ele tem que fazer sem nem pestanejar, sabe? Achei incrível isso.
Mas vocês querem falar do final?
Do homem.
O homem. Que a gente vê que chegou o headshot, né? A gente vê ele chegando junto com o fim do discurso do Agpar, né? Se mistura as cenas. E ele diz que ele é o herói ninja, ele fica à espreita por aí. E ele já tem experiência em entrar no corpo das pessoas e mexer em coisas, mexer no coração. E aí ele começa a afinar o corpo dele, né, transformar nessas agulhas, mas tipo esse negócio que ele faz, entra no, vai indo em direção ao peito do Bakugou, ele fala pra Mirko continuar lutando, de qualquer forma que ela conseguir.
Sim, gritando, né?
É, Mirko, resista, pra ocupar o Shigaraki, pra dar tempo dele fazer o que ele tá prestes a fazer.
E sabe o que é melhor dessa parte? Ele não cita o Big Tree, mano.
Não cita.
Ele não fala, ele não grita pro Mirio, ele não grita pra Neijiri, ele não grita pro Tamaki. Ele grita pra Miru. Por quê?
Porque é a adulta que tem que proteger os mais jovens. E mesmo assim a gente vê que o Mirio tá lá continuando a lutar, né? Ele chega por baixo, vai dar um soco. Shigaraki fala que é inútil, né? Como ele sempre fala. Mas aí, a última página, nossa, a última página é muito, muito, muito boa.
Eu acho incrível como ele continua esse discurso todo nesses balões explosivos ali gritando.
Falar que eles não podem deixar que um coração coração parado signifique o fim de uma vida. Isso é lindo. Eles têm que fazer tudo. Tipo, eles têm que fazer o possível e o impossível pra garantir que esse menino vai ter um futuro e que ele vai poder virar um adulto. E a gente vê que tem a Mirko se esforçando, o Mirio se esforçando, eles com cara determinado. Aí o headshot, ele fala que vai repor as partes faltando do coração do Bakugou.
Nossa, isso... Ai, mano.
O Dynasty entende que isso significa a morte do headshot, que ele não vai mais poder voltar depois disso. E aí ele fala, eu deixo em suas mãos, presidente Hakamada. E a gente vê o quadro deles, Taiyuei, no curso de... o clube de artesanato deles, os dois pequenininhos.
Eu acho que isso é aquele toque que o Horikoshi dá pra você ter o elo, sabe? E esses dois personagens terem... Tipo, a gente tem a exposição desse elo deles agora pra gente na história, do jeito que tá sendo, com esse quadro deles jovens na escola, quando eles ainda eram estudantes, sabe? Envolve tanta coisa, assim, mas é só muito bonito de se ver eles jovens.
É um quadro e já diz tanta coisa sobre a relação deles, sobre o que eles fazem, sobre... Nossa.
Um comentário sobre o meu amigo Headshot. Ele não é de desconhecimento de ninguém, que o Headshot é um personagem que ele, por mais que ele apareça bastante, ele não é o Endeavor, né? Mas meu comentário é justamente como eu acho muito interessante, que é algo que, eu não vou dizer que é difícil de entender, mas é fácil de passar batido, né? Eu acho que o Headshot ele é introduzido desde o começo, e como esse personagem que sempre mantém muito a calma. A gente sempre vê o Headshot calmo, e quando a gente vê o Headshot naquela situação em Kamino, porque o Headshot, pra quem não lembra, porque obviamente é muito mais fácil a gente focar no Endeavor naquela cena, mas aquela cena onde o Endeavor ataca o All For One, o Headshot também ataca, tá? O Endeavor falando, não, o que você tá fazendo? E o Headshot, ele ainda, por mais que ele esteja nervoso, ele também está mantendo a calma. Esse é o primeiro momento da obra. Por mais que a gente veja ele tenso e tudo mais, que a gente vê o Headshot assim, em desespero, porque é uma criança. Porque é alguém que tem um futuro, sabe? É a primeira vez que ele... E eu acho até legal, eu acho que foi o Nilson que comentou aqui no servidor. Por mais que não seja algo... eu acho interessante, como é justamente com a Mirko, que tem uma ceninha bonitinha dos dois, dela zoando ele. Eu acho que é muito interessante. E um comentário que eu quero fazer mais... sintetizado, eu acho que o Headshot, vi muita gente comentando, mas foda-se,
O Headshot, ele é um personagem, entre aspas, figurante, né? Por como muitas definiriam. Ele é um coadjuvante. E eu acho que essa guerra, além de tudo, além de vários temas, além de várias coisas que a gente tem nessa guerra, que são coisas muito boas, encapsuladas sobre o mangá todo, eu acho que essa guerra tem um pouco sobre o que é um principal, até porque conecta com o vilão do, o tema do All for One, né? De ser o vilão principal do quadrinho e os coadjuvantes não importam. A gente tem aquela cena, e eu acho que cada vez mais quando a gente se aprofundar nessa guerra, quanto mais capítulos passarem, a cena do Vlad falando pro Monoma, ninguém aqui é coadjuvante. Esse plano depende de várias partes, todo mundo tem o seu papel. Ninguém aqui é coadjuvante, Monoma. Hoje você é o protagonista. Eu acho que a gente vai, cada vez mais, quanto mais capítulos passarem desse arco, a gente vai martelar cada vez mais essa frase na nossa cabeça. Porque eu acho que é isso, todo mundo aqui é protagonista, todo mundo aqui é importante, todo mundo aqui não tem o coadjuvante. Quem define o coadjuvante e o protagonista é o All for One. Aqui é todo mundo herói, sabe? Eu acho que a gente vai ficar cada vez mais nisso.
Eu acho que você é meu herói, Marcos. Simples assim.
Obrigado, obrigado.
Caralho, mano, eu tô tremendo, velho.
Misericórdia. É o Garak, o All for One aqui no...
Eu admiro seus discursos, o seu, sua voz.
Não, não, é o Kuta e o Deku, é o Kuta e o Deku.
Eu achei que o Mauro ia falar, tipo, Headshot e Best Genius, ele vem com os outros dois.
Me senti meio mal agora, Nilson. Obrigado, tá?
Foi só o que eu achei, fazer alguém.
Nossa, tá uma guerra civil aqui, cada um atirando no outro.
Não, mas, cara, isso do... Igual vocês falaram, a gente teve a conversa semana passada do legado e tal, e eu não sei porquê, me martelava muito na cabeça que ia ser o Janishi, e pra vocês verem que, mesmo assim, a gente ainda perde umas camadas, né, mano? Porque... Vendo agora que é o Headshot, que é uma pessoa que não tem relação nenhuma com o Bakugou, faz muito mais sentido pra mim, mano. Porque realmente tem que ser uma ação de altruísmo puro. Gente, é literalmente altruísmo. O Headshot não... ele não conhece o Bakugou, ele não... Assim, ele deve saber quem é, né? Porque eles estavam ali lutando junto. Porque se é o Jianiste, é o mestre dando a vida pelo discípulo. Sabe, é altruísmo, é bonito também, a gente já viu antes, seria legal se fosse também, mas cara, eu acho que o Horikoshi ele vem e coloca uma camada a mais por ser uma pessoa que não tem laço afetivo com o Bakugou, tipo, não tem nenhum laço afetivo com o Bakugou, ele tá fazendo simplesmente porque é o certo.
Que é uma pessoa que precisa ser salva.
Sabe como que eu vejo isso? Eu vejo, cara, pra mim essa situação é exatamente a mesma situação do herói que salva o Mirio de ser afogado. Mano.
Sim.
Pra mim é a mesma coisa, tipo, é um ato de altruísmo, é o que um herói deve fazer, ele tá salvando outra pessoa.
É o fazer o bem sem olhar quem.
Acho que a gente acerta muita coisa, mas o Horikoshi ele brinca com a nossa cabeça também. A gente, muitas vezes, a gente vai pra um lado muito óbvio, tipo, a gente achava que o momento de destaque do Headshot ia ser ele lutando e tendo um flashback. E, cara, o momento de destaque do Headshot é virar o coração do Bakugou, velho.
Gente, olha essa página. Tem a revelação da cara do Headshot e ele dizendo, eu vou me tornar o coração desse garoto, usando a técnica máxima dele.
O Bakugou vai levar o legado do Headshot, mano.
O Headshot virar o coração dele é a... Como? É a solidificação literal, a solidificação do tema, né? Ele literalmente vai ser o coração.
É, ser literal.
Ele literalmente vai tecer o legado do Bakugou, sabe?
Tecer o futuro, é.
O Correio literalmente colocou no papel a ideia do coração da obra.
Papel em negrito, né? Eu vi no tom de voz.
E o Cabral tava falando que iria um flashback do Headshot no próximo capítulo. E, cara, eu gosto de se for um flashback só pra contexto do Headshot, mano. Eu não quero que seja um flashback justificando por que ele tá fazendo isso. Porque eu acho que não precisa. Tem que ser só um ato de altruísmo mesmo, velho.
Uhum. É que eu queria ver mais da vida do Headshot. Tipo, um pouco mais dele como estudante. Uhum.
Mas não, tipo assim, ai, ele viu uma criança morrer quando era mais jovem. Entendeu?
É, uma criança morreu de ataque do coração. É, não, não, de jeito nenhum.
Porque eu acho que é exatamente isso que o Correio tá falando com a gente, mano. Porque tem a parte toda do Akbar que é literalmente o que tá acontecendo ali. Então acho que não precisa desse flashback de, ah, ele tá fazendo. Porque não, é o altruísmo, é o que o herói tem que fazer mesmo. É garantir que o legado continue.
Podia ser só, tipo, um flashback do ponto de vista do Janish vendo ele quando eles eram mais novos e tal.
Uhum, seria muito massa.
E uma outra coisa que eu quero que o Will comente sobre isso, que eu acho que ele não ouviu. Cara, eu acho que isso é uma das melhores coisas que pode acontecer com o Bakugou nessa história. Assim, não é pegando o pé, não é sendo hater de Bakugou, não é falando nada. Mas eu acho que depois que o Bakugou pede desculpa, meio que o arco dele tá completo na história. A gente comentou algumas vezes, eu não vou saber de cabeça quais foram os relatórios. Mas a gente comentava muito isso, fala, cara, o Bakugou, e aí? O que o Bakugou vai fazer agora? Eu acho que até mesmo a atuação dele nesse arco é meio isso. É meio ele, a gente vendo que o Bakugou mudou. É algo que a gente já tinha visto há muito tempo, né? E a gente vendo que sim, o Bakugou, ele aprendeu e ele virou uma pessoa melhor. Mas eu ficava sempre me perguntando, cara, e agora? O que que vai ser do personagem? O que que ele vai fazer? E o Will sempre falava comigo, falava, cara, o Correio tem alguma coisa pra ele. O Correio tem alguma coisa preparada pra ele. Vai ter algo. E, mano, tá aí.
A gente viu como ele ficou mal com ele ter causado o fim do All Might, né? Imagina agora.
Cara, eu quero muito ver isso. Eu quero muito ver como o Bakugou vai lidar com alguém ter dado a vida por ele, mano. Eu quero muito ver isso. Eu quero muito ver pra onde isso vai ir, mano. O Caio aqui no server, ele falou um negócio que eu não consigo desver mais, que é o Bakugou nos Lurkers.
100%.
Por favor, Deus, por favor.
Os Lurkers, que é o grupinho, né? É a equipe do Camu e do Headshot e da Mount Lady, né? Pra quem não lembra. E aí o Bakugou entraria no lugar do Headshot, meio que pra repor.
Até Lurkers New Generation, mano. Que tem a turma que treina com eles também.
É muito bom. Imagina no final da história, assim. Tipo, eles são um grupo estabelecido.
Nossa, isso é muito bom. Meu Deus, cara.
Eu acho isso muito bonito, porque eu tenho muita visão que vem da proatividade dele, isso, sabe? Vai ser muito dele chegando e falando que tá no time, sabe? E é isso, ele quer. E, nossa, é muito bonito.
Olha aí, ó. Isso aí é mais um legado sendo passado.
Cara, o legado do Headshot, do herói número 5, 4?
4, também de 4.
Do herói número... O legado do herói número 4 vai literalmente viver no Bakugou. Literalmente viver nele, assim, sabe? É muito bonito. E que nem o Mano falou, eu acho que uma das coisas que mais me deu anseio com esse capítulo, por mais que eu queira ver All for One, quero ver o que vai acontecer com esse tudo, quero ver pra onde vai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, uma das coisas que mais me deu vontade com esse capítulo é ver o que vai acontecer com o Bakugou, qual vai ser a reação dele, sabe?
É ótimo pro personagem, exatamente isso.
É, de certa forma, um pouco o que o Mauro falou, de depois dele pedir desculpa pro Deku, o arco dele ter acabado, isso aí vai meio que criar um novo arco pra ele.
Isso é muito bom, inclusive, muito foda.
A gente falou isso recentemente, o próprio Shigaraki falou isso na história, falou, tua única importância pra mim é tua ligação com o Deku, e aí isso aí vai fazer ele ter uma ligação a mais além dessa ligação dele com o Deku, e vai, com certeza, vai ser alguma coisa bem trabalhada. É como se o Headshot tivesse dado o coração dele pra mim.
Perfeito, perfeito.
E fofinho.
Ele literalmente me deu uma nova força, deu um reforço pra esperar o que o Bakugou vai fazer daqui pra frente. E não poderia estar mais grato.
Então foi isso, pessoal. Falamos sobre amor não correspondido, falamos sobre Estados Unidos e sua posição geopolítica, falamos sobre cirurgias de coração e sobre o Horikoshi Kohei e sua obra, e sua mente, e sua capacidade de nos surpreender e ao mesmo tempo nos corresponder às nossas expectativas. Então, se você gostou do episódio, se você gosta do relatório, deixe a sua avaliação positiva onde quer que você esteja ouvindo, seja no Spotify, Google, Apple, qualquer um. Siga nossas redes sociais, siga o nosso Twitter, relatório ESP com maiúsculo. Siga ou se inscreva, não sei como é o termo exato, na nossa Twitch, twitch.tv/relatorioespacial. Dá uma conferida no nosso Padrim, pra ver se você quiser apoiar a gente, pra ver qual das categorias lá se encaixa mais com o que for acessível pra você. É, venha pro nosso Discord pra conversar com a gente gosta de conversar com o pessoal, ver a reação das pessoas ao capítulo, discutir sobre tudo isso que a gente falou hoje, basicamente. Então, venham conversar com a gente sobre esse mangá. E gostaria de agradecer ao Marcos, Nilson, Will e Mauri. Muito obrigado, amigos.
Perfeito.
A gente agradece, amigo.
Estaremos aqui quando sair o próximo capítulo pra conversar. É isso, pessoal. Até a próxima.
Nimpô, perfuração dos mil tchaus. Máximo tchau!